Paraná em Rede está de volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do Paraná em Rede desta terça-feira. A nova lei sancionada no Brasil proíbe o casamento de menores de 16 anos de idade. Uma pesquisa realizada entre 2013 e 2015 indica que o Brasil é o quarto país no mundo em números de mulheres casadas até os 15 anos de idade. Os motivos são diversos, mas entre aqueles que mais preocupam os legisladores está o fato de que o casamento com meninas de até 10 anos de idade muitas vezes encobria crimes, como abuso sexual, por exemplo. O casamento acabava invalidando crimes mais graves. O levantamento da Promundo alerta porque o casamento infantil se apresenta de maneira natural e mesmo em uniões informais, geralmente envolvendo meninas na fase da infância e da adolescência com homens adultos, homens que têm no mínimo 9 anos a mais do que a maioria destas meninas que são levadas a um casamento precoce. Então, para falar sobre este assunto, eu converso com o advogado Ricardo Calderon, que é doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também no Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutor, nos explica detalhes desta mudança da lei para a gente entender o que é que estava vigente no Brasil até agora.
Muito bem. Nós já possuímos uma restrição ao casamento de menores de 16 anos, certo? Seria chamada idade núbil, a idade para que as pessoas possam, então, contrair o matrimônio. Ocorre que havia duas exceções que permitiam que o casamento fosse realizado mesmo para quem fosse menor de 16 anos, que são essas exceções que eram previstas então pelo chamado artigo 1520 do Código Civil, certo? Que era para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez, certo? Então havia essas duas situações que efetivamente permitiam que, excepcionalmente, o casamento de menores de 16 anos fosse autorizado. E a mudança que tivemos agora é que essas duas exceções foram excluídas. Então, efetivamente, agora o casamento de menores de 16 anos fica proibido em qualquer situação, certo? Ele já era proibido, mas possuímos algumas exceções. A nova lei exclui as exceções, então, a princípio, todo e qualquer casamento da pessoa menor de 16 anos agora resta proibido no Brasil.
Então, era também uma cobertura, não para todos os casos, mas para crimes mais graves, como até abuso sexual, muitas vezes.
Exatamente, isso que muitos criminalistas alegam, que havia esse risco de, efetivamente, esta possibilidade de matrimônio encobertar alguns crimes, certo? Mas recentes alterações na própria legislação penal, tornando mais graves e mais severos esses crimes, já haviam minimizado, se não mitigado, esta possibilidade, certo? Tá? Então, digamos assim, que esse problema penal, do processo penal, já havia sido resolvido, digamos ali, por outra mudança legislativa na seara penal. Mas restaria a possibilidade de casamento ainda, que muitas vezes acabavam se impondo ali, faticamente, para encobertar uma situação de abuso. Isto resta agora afastado com a legislação, e vamos dizer assim, é o lado positivo da lei, que evita que se encobertem qualquer ato de indivíduos, evita que se incentive o casamento infantil, que é uma coisa que vem sendo repelida no mundo, e o Brasil ainda, infelizmente, é um dos países que tem um número elevado de casamentos infantis.
Segundo o levantamento da ONG Promundo, é o quarto lugar do mundo em números absolutos de mulheres casadas antes dos 15 anos de idade, doutor. Um número que nem sempre a gente tem noção da realidade brasileira.
Exatamente. O que nós temos que ter em vista é que o Brasil é um país complexo, com diversas realidades diferentes, certo? E nós temos que procurar também atentar para essas peculiaridades, certo? Se por um lado nós queremos repelir esse casamento infantil e também queremos proibir situações que venham a encobertar crimes e tudo que é um interesse da sociedade de todos, né? Por outro lado, é inegável que algumas situações envolvem adolescentes que têm uma certa maturidade que passam a conviver já com união estável, certo? Passam, às vezes, com colegas da própria idade, colegas de 15 anos, por aí, às vezes passam, esses adolescentes passam a ter algum relacionamento, né? Digamos ali que eles possam ter essa condição. Então, também é possível que se analise, né, especificamente essa situação dessas convivências aí, pode vir a exigir uma análise particular por outra ótica, que não, quando não há abuso, quando não se trata disso, e sim se tratam de aí, jovens que tiveram o início muito cedo dessa vida, digamos aí, afetiva, com essa forma de relacionamento. Também vai ser um desafio pela frente.
Vai ser um desafio jurídico, o senhor diz, né, de analisar, porque a lei exatamente. Proíbe.
Exatamente, o casamento está proibido agora. A dúvida que remanesce é, será que poderia ser reconhecida eventualmente uma união estável desses relacionamentos, quando presente as suas condições? Ou seja, em muitos casos parece que é possível se aventar disso para evitar punir novamente ali, digamos, né, a mulher que vem a ter esse relacionamento, às vezes até com uma gravidez e tal, não puni-la, né, já passou por um momento difícil dessa gravidez aí nessa idade tenra e ainda ter essa dificuldade de não ter nenhum direito perante, muitas vezes, aí alguma questão de conjugalidade. Então, mas esse é um desafio que ainda não tem resposta.
De toda forma, quem tem entre 16 e 18 anos que quer formalizar uma união, tem que pedir autorização dos pais, doutor, abaixo dos 18 anos de idade?
Exatamente, esta exigência continua a mesma, que é possível o casamento de quem tem entre 16 e 18 anos, mas desde que tenha autorização dos pais, certo? Isso aqui continua uma exigência aí que resta mantida mesmo com essas novas mudanças.
Como especialista em direito da família, até pelos apontamentos que o senhor fez aqui, foi uma mudança necessária para o Código Civil?
Parece que sim, parece que essa mudança, né, ela torna as questões mais claras, certo? Logicamente que a lei poderia ter avançado em outros sentidos e trazendo maiores esclarecimentos, até como essa realidade de união estável ou não, e também sobre a consequência que se dará para eventuais casamentos que sejam assim celebrados, se ele é nulo ou anulável, enfim, algumas questões técnicas poderiam ser melhor esclarecidas. Mas, tirando esse aspecto técnico que muitas vezes não foi bem cuidado na nova lei, socialmente parece que é bem-vinda essa alteração. Então é necessário que eventuais pessoas que tenham isso na sua família ou que tenham essa realidade pela frente, que procurem um aconselhamento jurídico, porque realmente o casamento resta proibido, mas ela pode ter algum direito de filiação de um pai, eventualmente, uma mulher que venha ter um filho nessa idade, ou até mesmo eles podem questionar e tentar postular um reconhecimento de união estável. Estamos num período de mudança, então muitas vezes vale a pena uma consulta jurídica para melhor conhecer quando ocorrer uma dessas situações aí.
Este foi o advogado Ricardo Calderon, especialista em direito da família. Alimentação, sono, exercícios, saúde mental e relações pessoais. Entenda como estes cinco fatores agem para compor a nossa saúde. É o tema da coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi.
Cuide-se. Hoje vamos falar sobre os cinco pilares para a saúde, né? Então, ao invés de a gente só comentar sobre doença, hoje a gente vai falar como a sua saúde pode ser melhorada e incrementada, né? Existem cinco aspectos principais. O primeiro deles, que é fundamental, é a qualidade do que a gente come, a alimentação, né? Então, a gente precisa ter bastante consciência na hora de ir para o mercado, fazer as escolhas, né, do que a gente vai colocar no nosso carrinho, que tipo de alimento nós estamos comendo. Em geral, alimentos mais industrializados, muito com muitos conservantes, muita química, né, muita industrialização, eles não são favoráveis para a sua saúde. Em geral, alimentos frescos, naturais, orgânicos, sem agrotóxicos, eles vão trazer mais saúde para a sua família, para você e para a sua família. Então, a alimentação é um aspecto fundamental. O segundo aspecto é o sono. Nós precisamos todas as noites descansar, reparar nossa energia, fazer o nosso corpo estar realmente nessa posição de descanso para poder contrabalancear com o dia que a gente tem muitas atividades. Então, a qualidade do sono, o fato de a gente conseguir dormir bem continuamente à noite, sem acordar várias vezes, é muito importante para a saúde. O terceiro ponto que eu gostaria de levantar é a atividade física, né? Então, todos nós humanos temos músculos, ossos e o nosso corpo, ele vai envelhecendo ao longo do tempo. Para que a gente possa utilizar esse corpo de uma melhor maneira, nós precisamos continuamente nos exercitar, alongar, fazer circular o nosso sangue, para que a gente possa ter mais qualidade de vida com o nosso corpo. É fundamental a atividade física. O quarto ponto que eu gostaria de citar é a questão da sua saúde mental. A gente pode ter uma boa alimentação, um bom sono e uma boa atividade física, mas se nós não estivermos de bem conosco, vai ser difícil, né, levar a nossa vida. Então, estar de bem consigo, ter uma boa relação com você mesmo é fundamental para que você tenha saúde em geral. Então, como está a nossa saúde mental, né? Conosco. E aí, entra no cinco, no quinto tópico que eu gostaria de levantar, que também tem a ver com saúde mental, mas é o aspecto da saúde mental nas nossas relações, com a nossa família, com o nosso trabalho. Tudo isso é muito importante. Então, estando bem conosco na saúde mental, nós podemos dar um passo para ter boas relações no trabalho, na família, e isso tudo vai acabar trazendo muito mais saúde para nós no global. Eu gostaria de agradecer, meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família, e nós estaremos toda semana aqui com você na coluna Cuide-se. Até a próxima.
Cuide-se.
Dicas preciosas para a nossa semana e eu encerro aqui o Paraná em Rede de hoje. Uma ótima terça para você. Espero você amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.